Sr. Deputados, como sabemos, estarão a trabalhos, temos connosco o Sindicato Nacional da Polícia, elementos desta direção, o Sr. Armando Ferreira, que é o Presidente, o Pedro Magarinho e Rui Carvalho, são as pessoas que estão.
Vice-Presidente. Vice-Presidente da área jurídica e Vice-Presidente da área sindical.
É o Sr. Pedro Magarinho e Rui Carvalho. Pronto. Enviaram e nós distribuímos ontem um memorando bastante desenvolvido sobre estas matérias relativas a direitos privados e garantias. Portanto, creio que o que seria adequado era dar-lhe a palavra. Enfim, pedia que não fosse uma intervenção muito desenvolvida, não é?
Não, mas, enfim, vou-te sintetizar.
Pronto. Para depois os seus deputados ou porem questões ou darem opiniões. Estão presentes neste momento deputados do Partido Socialista, do PSD e do CDS-PP. Vai usar a palavra, portanto, o Sr. Presidente Armando Ferreira. É isso?
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados...
Se calhar é mais fácil.
Antes de mais, queria agradecer a oportunidade de nos receberem e de podermos, de uma forma muito mais resumida do que as 30 folhas que enviámos, relatar as situações que estão a acontecer na Polícia de Segurança Pública, concretamente, no nosso entender, algumas violações de direitos.
Dizer-lhe uma coisa, portanto, nós, portanto, e é por isso também que chamo a atenção e por isso nós procuramos ouvir antes. Como sabem, o Ministério da Pessoa Interna vem para aquela reunião ordinária no dia 20, dia 20 deste mês. E foi essa a razão que nos levou a procurar, enfim, a fazer a audição o mais rápido possível.
Portanto, como dizia, vou tentar sintetizar as nossas 30 folhas e gostaria de agradecer, efetivamente, mais uma vez, estarmos aqui presentes. Julgo que terão lido com atenção. Eu vou tentar fazer uma síntese, portanto, deu-se 25 de Abril, os polícias também aspiraram a ter sindicatos. Começou a haver um movimento associativo, socioprofissional, como se chamava na altura, no sentido de se criarem associações de sindicatos, aliás, há associações sindicais. Foi sempre combatido pelo poder político essa vertente, e se calhar com alguma razão, em virtude, na altura, a polícia ainda ser uma força militar. Houve reuniões clandestinas, houve vigilância feita por forças policiais, a polícias, e tudo isto veio aclimatar em 1989, uma data que se vai agora comemorar, dia 21 de Abril, nos Checos e Milhados, que se tornou praticamente no 25 de Abril dos polícias. Durante os Checos e Milhados, foram 5 elementos da PSP foram detidos. Pela primeira vez houve tamanho grupo de polícias juntos no mesmo local. O Terreiro do Paço tornou-se um dos locais, se calhar, mais seguros de Portugal, pelo menos durante o momento da manifestação, apesar de que as tensões estavam fortes e as situações, efetivamente, tornaram-se críticas no momento da detenção dos elementos. Nessa mesma manifestação, já existia solidariedade por parte de colegas europeus, no sentido de que Portugal necessitava de ter um movimento associativo e sindical na Polícia de Segurança Pública, em virtude, já na altura, ser o único país da União Europeia, ou da CEE, que não tinha uma associação ou um sindicato de polícia. Com a transformação da Polícia de Segurança Pública numa força civil, veio-se então, em 1990, dar algum poder às associações, veio-se criar uma legislação que regulamentava a criação de associações profissionais na Polícia de Segurança Pública. Isto, na altura, já não foi bom de aceitar por parte de alguma hierarquia da Polícia de Segurança Pública. As perseguições continuaram sempre, e diga-se, continuam até ao dia de hoje, razão pela qual estamos aqui. E, efetivamente, tal veio aclimatar na criação dos sindicatos de polícia em Portugal em fevereiro de 2002. A razão também pelo qual isso aconteceu tem um pouco a ver com convenções internacionais que Portugal tinha subscrevido e que faziam quase a obrigação de tornar os polícias portugueses também em polícias sindicalizados. Com isto, e está aqui, portanto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho e uma coisa que é muito importante para nós, que é o Código Europeu de Ética Policial, uma recomendação do Conselho da Europa de 2001. A recomendação número 10, que eu tenho aqui em inglês, uma vez que nunca foi traduzida para português. No entanto, tem o nome dos representantes portugueses que estavam presentes na dita no Conselho, que era o Sr. José Manuel Carrolo e a Sra. Sílvia Pedrosa, de Portugal, e o Sr. Alberto Borges, também. Portanto, eram os representantes portugueses no Conselho da Europa a quando da aprovação desta recomendação. Não sei se o Sr. Presidente quiser. Se quisesse tirar fotocópias, se calhar tornava mais simples, que eu tenho aí uma anotação e que ia precisar. Portanto, este Código Europeu, como eu disse, nunca foi traduzido por inteiro para português. É uma coisa importante, porque inclusive fala sobre como é que os polícias vão trabalhar, e é uma coisa que agora é decorrente de uma situação recente, concretamente o uso de armas de fogo e situações assim, e também fala nos direitos que os polícias têm do ponto de vista sindical, do ponto de vista de cidadão e inclusive até do ponto de vista político. A recomendação diz que os polícias, enquanto cidadãos, deverão ter liberdade de expressão política, uma coisa que em Portugal ainda não têm. Mas iremos um dia lá chegar, se calhar. Uma coisa que posso lhe dizer que, em países, por exemplo, na Alemanha, o presidente do sindicato alemão, que é um dos maiores sindicatos de polícia europeus, tem 197 mil associados, o presidente é deputado federal. E é presidente e é polícia. Não que eu, se calhar, queira vir a ser deputado, mas só para uma nota.
É incompatível.
Portanto, entretanto, com a criação da Lei 14, como nós dizemos, a Lei de Negociação Coletiva da Polícia de Segurança Pública, e veio a criar-se os sindicatos, veio-se a dar a possibilidade das associações profissionais que existiam na altura se poderem transformar legalmente em sindicatos, que foi o que aconteceu com duas que são subajamente conhecidas, concretamente os Sindicatos Profissionais de Polícia e a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, que eram associações. O nosso caso, Sindicato Nacional da Polícia, nós nunca fomos associação, fomos constituídos já como sindicatos e unicamente como sindicatos, começámos, então, a ter uma lei que regulamentava o exercício da atividade sindical na Polícia de Segurança Pública, que ia beber diretamente à Constituição da República Portuguesa, onde tanto ia buscar direitos como poderia ir buscar, se o legislador assim entendesse e entendeu, uma restrição, concretamente a restrição direito à greve. Algo que eu sublinho. Agora, com a nossa entrada para o funcionalismo público, nós temos neste momento um pedido de um parecer jurídico que estamos a fazer a uma pessoa reconhecida da praça, não vou agora divulgar o nome, mas no sentido de saber como é que funcionários públicos, neste momento, uns têm direito à greve e outros não têm, porque nós somos funcionários públicos e o direito de igualdade da Constituição da República Portuguesa está, neste momento, a ser um pouco violado. E estamos à espera do resultado, efetivamente, dessa decisão. não com isto queremos dizer que vamos, se calhar, fazer greves ou não vamos fazer. Outra situação que eu quero aqui referir, e agora vou começar já na parte das queixas concretas, das denúncias, dos factos, é, vou começar com o facto de que nós, sempre que pedimos documentação à Polícia de Segurança Pública ou ao Ministério da Administração Interna, em 90% dos casos a Polícia de Segurança Pública não responde e em 50% dos casos o Ministério da Administração Interna não responde. Portanto, com isto quero dizer que o Ministério da Administração Interna tem um comportamento mais razoável com o sindicato do que a Polícia de Segurança Pública, que veda qualquer tipo de respostas. Ainda recentemente fizemos os vários pedidos relativamente a uma coisa que se chama NEP, que é a Norma de Execução Permanente, que são regulamentos internos criados pelo Diretor Nacional da Polícia e que muitas das vezes infringem leis, e nós já pedimos por várias vezes quais são as NEPs que estão em vigor na Polícia de Segurança Pública e a Direção Nacional não responde porque sabe que no dia que responder muitas dessas NEPs vão cair devido às ilegalidades que contêm. Neste momento vamos ser forçados, e mais uma vez, a recorrer aos tribunais através de uma notificação, penso que é judicial avulsa, não é? Que, portanto...
NEPs são normas de execução permanente, são uma espécie de regulamentos internos. Digo isto que andei na tropa.
Pois, é igual. Outra situação que eu queria salientar é o facto, por exemplo, do direito de, ou da situação das transferências de dirigentes e delegados sindicais na Polícia de Segurança Pública. Por várias vezes nós temos verificado, e eu posso falar em primeira pessoa, eu próprio fui recentemente transferido do meu serviço, mesmo sendo presidente do sindicato, contra a minha vontade, sem a minha audição e sem a audição do sindicato. Meramente por decisão de alguém na Polícia de Segurança Pública que entendeu que poderia ser mais uma das maneiras fáceis de me tentar coagir a trabalhar de outra forma e não fazer o sindicalismo que nós temos feito em prol dos direitos dos polícias. Portanto, tenho vários dirigentes, o caso aqui do Dr. Pedro Magrinho, que também foi transferido do local de serviço. Ali o vice-presidente, o Rui Carvalho, não foi transferido porque houve consciência da parte do comandante dele que efetivamente ele, na qualidade de dirigente sindical, não poderia ser transferido e aguentou-se. Mas temos várias situações de vários dirigentes sindicais que estão nesta situação. Entretanto, aqui soltar aqui umas coisas, relativamente ao, por exemplo, ao processo negocial que nós temos tido, tanto com o Ministério e agora, pela primeira vez, com a Direção Nacional, e digo pela primeira vez porque forçámos a Direção Nacional a entrar em processo negocial. O Sr. Diretor Nacional entendeu que havia de regulamentar o Estatuto novo, aprovado o ano passado, que havia de o regulamentar sozinho, e nós, numa reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna, informámos o Sr. Ministro que, se o Sr. Diretor Nacional quiser regulamentar a situação, nós até junho vamos parar a Polícia de Segurança Pública com providências cautelares. Entretanto, o Sr. Ministro eventualmente terá chamado à razão o Sr. Diretor Nacional e, dois dias depois, o Sr. Diretor Nacional veio revogar todos os despachos que já tinha feito de regulamentação do Estatuto e veio dar conhecimento de abertura de processo negocial com os sindicatos. Mas só o fez porque foi obrigado a fazer. Não porque tivesse vontade disso ou que fosse no sentido de cumprir a lei tal e qual como ela está prevista. Aqui. Exatamente. Depois temos aqui outra situação, que esta é uma denúncia, se calhar cai um bocadinho a saco roto, mas nós temos uma maneira de fazer as negociações um bocado estranha em Portugal, comparativamente com a situação que eu conheço, por exemplo, em concreto da Holanda, do qual nós temos um protocolo, inclusive, com a própria polícia holandesa, o Sindicato Nacional da Polícia, com a polícia holandesa, e onde nós fazemos visitas de 6 em 6 meses e damos lá algumas lições daquilo que é o mau sindicalismo. E é o facto, por exemplo, que em Portugal, quando se entra em negociação, tem havido a tendência de dizer isto é o que nós propomos agora, é o que vamos propor a meio e é o que vamos propor no fim. Os senhores, por mais coisas que venham a sugerir de alterações, nós não vamos fazer nenhumas. E isto tem acontecido, isto tem sido dito em reuniões, e, no nosso entender, isto vai contra o princípio da própria lei, que diz que tanto a tutela ou a parte governamental como os sindicatos têm que agir de boa fé. E, no nosso entender, isso não é agir de boa fé. Depois temos outras situações que nos são recusados direitos, concretamente diz a lei sindical da PSP que nós temos, por exemplo, caráter consultivo na gestão dos serviços sociais da Polícia de Segurança Pública, nunca tivemos, e a lei já está em vigor desde 2002, que temos o direito de participar no controlo da execução dos planos económico-sociais, nunca foi feito. No domínio da melhoria das qualidades dos serviços? Também não. Nas auditorias de gestão efetuadas aos serviços? Também não. Na elaboração de pedidos de autorização legislativa sobre matéria sujeita a negociação ou participação? Também não. Portanto, sempre que... E demos o exemplo concreto da Lei 12A. A Lei 12A veio aqui para o Parlamento sem nunca ter sido negociada com os sindicatos de polícias. Os polícias... Nunca tiveram a possibilidade de dizer assim, não queremos ser funcionários públicos. Nunca. Com base nisto, e pela primeira vez na história do sindicalismo português, um sindicato que fomos nós pediu, junto da Procuradoria-Geral da República, a apreciação do pedido de inconstitucionalidade e o envio para o Tribunal Constitucional a fim de ser tomada uma decisão sobre o pedido de inconstitucionalidade relativamente à aplicação da Lei 12A à Polícia de Segurança Pública. Portanto, ainda está pendente, o pedido foi entregue em dezembro, estamos a aguardar que nos digam alguma coisa. Diz também a lei sindical que os dirigentes sindicais têm determinadas garantias, o de inamovibilidade, que era das transferências, como eu disse, entre outras, mas se calhar aquela que vai ser mais de choque vai ser a situação que... tem a ver com os processos disciplinares na Polícia de Segurança Pública, movidos contra dirigentes sindicais da PSP. Eu, por acaso, não foi feito de propósito para aqui, inclusive ainda está em inglês, foi pedido pela própria Eurocop. Isto é o número de dirigentes sindicais que eu tenho no meu sindicato com processos disciplinares por atividade sindical. Portanto, aqui, se não me engano, estão... cerca de 20 processos disciplinares movidos e entre os quais, vou falar mais uma vez por mim, tenho um processo em que estou acusado de demissão por ausência legítima ao serviço, uma vez que o Sr. Diretor Nacional, contrariando o Sr. Ministro, deve-se dizer, o Sr. Diretor Nacional entende que eu não estou a justificar as minhas faltas ao serviço quando estou em atividade sindical. Já o Sr. Ministro tem uma leitura diferente, falou connosco, chamou-nos e houve um acordo. As palavras do Sr. Ministro foram, os senhores estão de boa fé, eu estou de boa fé, vamos resolver isto. Portanto, aqui há uma entidade que é suprema, é o Tribunal, vamos aguardar por decisão do Tribunal. Até aguardar a decisão do Tribunal, os senhores mantêm a situação que estão neste momento para não haver prejuízo. Um dia que o Tribunal toma uma decisão, ou os senhores acatam a decisão, ou eu acato a decisão, mediante a decisão que venha do Tribunal. E foi isto que ficou feito e ficou decidido com o Sr. Ministro da Administração Interna. Pois então, o Sr. Diretor Nacional vem e diz, não, quem manda na polícia sou eu. Eu é que tenho o poder disciplinar e o senhor está de ausência ilegítima ao serviço. Curiosamente, o mesmo ofício que informa que eu estou em atividade sindical, informa também que o meu vice-presidente Pedro Magrinho também está em atividade sindical. Curiosamente, ele não está de ausência legítima ao serviço e eu estou no mesmo documento, no mesmo dia e a mesma folha. Portanto, isto é um dos exemplos de mais um atropelo que é feito à Constituição da República Portuguesa, concretamente. Porquê? Porque isto é feito numa clara tentativa de coagir, condicionar, eu estou a utilizar as palavras que estão na Constituição, atividade sindical, porque com pressões disciplinares sobre o presidente do próprio sindicato e sobre os vice-presidentes do sindicato, há uma forma muito fácil de tentar obrigar o sindicato a tomar determinadas medidas. E eu vou tornar público hoje aqui uma situação que nunca tornei público e que assumo aquilo que vou dizer, que é o facto de que determinado dia eu recebo um telefonema do Sr. Diretor Nacional que me diz, ipsis verbis, se não começas a andar na linha, levas o mesmo caminho do António Ramos, sendo o António Ramos o presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia, que foi demitido da Polícia de Segurança Pública há 2 anos. Com isto, eu venho a verificar que, efetivamente, a ameaça velada tornou-se realidade quando sou notificado de um processo disciplinar de ausência ilegítima e penso que todos deverão saber, cada vez que há uma ausência legítima na função pública, por mais de 5 dias, a pena aplicada imediatamente é a pena de demissão, nem sequer há outra pena. Está regulamentado desta forma, portanto. Isto porquê? Porque torna-se simples aplicar a pena de demissão ao agente. Ele, para recorrer ao Tribunal Administrativo, não tem caráter suspensivo, portanto a pena de demissão é eficaz até a decisão do Tribunal, e está fora da Polícia de Segurança Pública e automaticamente está fora do sindicalismo. Porquê? Porque a Lei 14, no seu artigo logo primeiro, diz que portanto, o presente lei regulou o exercício da liberdade sindical e dos direitos de negociação coletiva e de participação do pessoal da Polícia de Segurança Pública com funções policiais. Portanto, deixando eu de ter funções policiais, obviamente vou deixar de ser presidente do sindicato. E isto é uma maneira fácil de fazer isto. Mas isto também está a ser feito à revelia da própria Constituição, da própria lei. Porquê? Porque a Lei 14 de 2002, que veio revogar no seu último artigo, ou penúltimo, norma revogatória 46, considera-se revogado o disposto do número 6 da Lei 690. Portanto, o disposto do número 6 da Lei 690 diz restrições ao exercício da atividade e direitos. E eu não vou ler tudo, mas leio aqui uma parte que diz... Portanto, o agente, isto na Lei 690, portanto, a lei que regulamentava antigamente, dizia assim, o agente não pode fazer declarações que afetem a subordinação da polícia à legalidade democrática, a sua isenção política ou partidária, a coesão e o prestígio da instituição, a dependência da instituição perante os órgãos do governo, ou que violem o princípio de disciplina da hierarquia de comando. Ora bem, a 690 falava efetivamente do princípio de disciplina. Já a Lei 14 não fala. Portanto, o legislador tem plena consciência que, numa lei, se houvesse determinado tipo de expressões, aplicava-se o regulamento disciplinar. Quando é revogada pela Lei 14, o legislador apenas diz não pode fazer declarações que afetem a subordinação da polícia à legalidade democrática, bem como a sua isenção política ou partidária. Ponto final, parágrafo. Já não fala em absolutamente qualquer tipo de ações disciplinares contra os dirigentes sindicais. E não fala porquê? Porque se falasse, e eu não sou formado em Direito, desde já quero salientar isso, a minha formação é para a área de matemáticas, mas se falasse, ia estar a violar diretamente um artigo da Constituição, concretamente, penso que é o 55 ou 56 da Constituição da República Portuguesa, que dá determinado tipo de garantias e liberdades e direitos aos sindicalistas, o que na Polícia de Segurança Pública não está a ser, portanto, respeitado, por assim dizer. E eu sobre esta matéria, se me permitissem, passava aqui ao Dr. Pedro Magrinho, uma vez que é finalista do mestrado de Direito e que está mais dentro de matéria de Direito, para falar sobre essa matéria, se o Sr. Presidente não se importasse.
Certo, bom dia a todos. Efetivamente, o que se está a passar, e como o Presidente Armando Ferreira referiu, será uma forma permanente de coagir os dirigentes sindicais. E coagir como? Através da instauração dos processos disciplinares. Ora, sucede, pois, que o Regulamento Disciplinar da Polícia de Segurança Pública data de 1990, tem 20 anos, numa altura em que se combatia precisamente o associativismo na Polícia de Segurança Pública. Ora, acontece que este paradigma mudou e nós, neste momento, está a ser aplicado, 20 anos depois, o mesmo regulamento disciplinar ao pleno exercício da liberdade sindical. ao pleno exercício de liberdade de expressão. E isto, esta forma de utilizar o regulamento, é uma arma muito pesada e inconstitucional que a Polícia de Segurança Pública utiliza permanentemente de forma a coagir e a silenciar os sindicatos e os sindicalistas. Efetivamente, há um projeto para que este regulamento disciplinar venha a ser revisto. No entanto, não me parece que o mesmo regulamento disciplinar venha a afastar a responsabilização dos sindicalistas quando preferem quaisquer declarações. Aliás, as limitações nas declarações dos sindicalistas vêm logo previstas no número 3 e não há qualquer declaração no âmbito sindical, a não ser que viole princípios contra o Estado, mas isso também será crime e será suscetível de responsabilização disciplinar por isso mesmo. Essencialmente é isto que se passa do ponto de vista da utilização do regulamento disciplinar. Para além de ser um regulamento desajustado em face ao que é a atualidade e o panorama do sindicalismo, mas de certa forma é um regulamento que não se pode aplicar quando os polícias, no pleno exercício da liberdade sindical, preferem expressões, não faz sentido. Por outro lado, o próprio regulamento disciplinar acaba por, como é que é de dizer, todos os processos disciplinares instaurados aos dirigentes sindicais acabam por não ser processos relacionados com falhas ao serviço, mas por violação de deveres, e são normas bastante elásticas, permeáveis, as normas que estão no próprio regulamento disciplinar, que permitem assim abarcar um sem número de comportamentos e qualquer situação que o dirigente sindical venha a ter, quer a título pessoal, uma conduta pessoal que não tenha nada a ver sequer com uma conduta que decorra do exercício das funções, venha a ser suscetível de penalização disciplinar. Portanto, tudo isto é importante rever num próximo regulamento disciplinar, que é a questão sindical e é a questão de situações que decorrem do foro particular da pessoa e que não podem, de certa forma, ser subsumidas a um regulamento disciplinar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Pedro Magalhães.
Se pudesse continuar, Sr.
Sim, sim, faz favor.
Portanto, no seguimento disto que eu tenho dito, por exemplo, e posso disponibilizar cópias se quiserem, portanto, tirar cópias, um dos exemplos, por exemplo, que é violado o direito sindical é quando o sindicato pede uma atividade sindical no âmbito da lei sindical, dentro de uma unidade, e pede o livre acesso à unidade de acordo com a lei. A resposta é que apenas é autorizada se for feita num determinado local, o que a lei não diz isso. E depois, e é curioso, porque numa clara violação da lei, outra vez, diz assim, não é autorizada a distribuição direta de quaisquer documentos nas instalações e nos diversos serviços da unidade. Portanto, quando a lei 14 é bem clara, no artigo 28, se não me engano, diz artigo 28, distribuição e fixação de documentos, é autorizada a distribuição de comunicados e quaisquer outros documentos subscritos pelas associações sindicais. Que era aquilo que nós queríamos fazer, portanto, e a Polícia de Segurança Pública diz que não autoriza. Este é mais uma das provas que é violado, mais uma vez, um direito. Outra situação que eu já falei é o facto do Sr. Diretor Nacional vir a regulamentar a 31 de dezembro de 2009 o novo estatuto que entraria em vigor no dia 1 de janeiro de 2010. Aqui é o documento com que ele começa a regulamentar os estatutos. E depois, por ação da reunião que nós tivemos com o Sr. Ministro no dia 5 de fevereiro, vem em ordem de serviço de 9 de fevereiro, com assinatura de 8 de fevereiro, dizer que são revogados os despachos 22 e 23, concretamente estes que estão aqui, são revogados. Portanto, e o que é giro é que o Sr. Diretor Nacional, quando diz que são revogados os despachos, diz aqui uma coisa que nós achamos piada, porque o processo negocial só foi aberto agora há coisa de 15 dias, que é o facto de dizer assim, considerando ainda que a duração e horário de trabalho são objetos de negociação coletiva nos termos da linha F do artigo 35 da Lei 14/2002, 19 de fevereiro, processo que se encontra em curso. Portanto, o Sr. Diretor Nacional informa a todos os polícias portugueses, porque isto é em ordem de serviço da Polícia de Segurança Pública, lida por todos os polícias portugueses, que já está um processo negocial em curso quando não há processo negocial nenhum em curso. Portanto, isto é mais uma das situações que é premente. Depois, na sequência de toda esta agitação e ainda na sequência do início de hostilidades perante os dirigentes sindicais, é feita uma informação à Eurocop, a nossa Confederação Europeia de Polícia, um organismo que representa mais de 500 mil de polícias na Europa toda, e é feita uma informação e o Sr. Presidente da Eurocop, o Sr. ex-diretor, uma vez que se reformou este ano, da Polícia da Baviera, o Sr. Heinz Kiefer, Presidente da Eurocop, enviou uma carta ao Sr. Ministro, que não sei se querem tirar fotocópias, enviou uma carta ao Sr. Ministro, onde dá conta desta situação e que informa que isto não acontece em mais nenhum país da Europa. Só acontece em Portugal. Em resposta, tenho aqui que esta já trouxe por acaso fotocópias, puder distribuir-se.
Não, mas ouça, eu vou-lhe sugerir que faça.
Eu vou até acabar.
Não, mas não é isso. Faça dossiês dessas matérias
e distribuo.
Para mandar distribuir. Manda-nos para cá depois.
Eu tinha
aos deputados, porque isso é que é útil para eles poderem interpelar o ministro quando cá vier. Está a perceber, não é?
Ok.
Okay. Mas isto é, organiza vocês. Seis dossiês, cada um dos grupos
okay.
Fazem cá chegar isso, em mão, ou vou entender, com as diversas situações que aí foi evidenciando, digamos, não apenas desta agora do diretor da Eurocop, mas os seus processos, etc. Aquilo que me entenderem, com as explicações que entenderem, okay. E de forma perceptível, para se subir a cada um dos grupos parlamentares.
Eu queria só terminar com a carta de resposta do Sr. Ministro da Administração Interna ao Presidente da Eurocop, que é em português, e na qual, e eu não ponho em causa nada disto, diz o Sr. Ministro, terminada a parte da carta, em que me tenho empenhado pessoalmente. Pois noutra parte diz, o Ministério respeita escrupulosamente os direitos consagrados na Constituição Portuguesa e no regime especial. Pois eu acredito que o Sr. Ministro respeita e o Ministério respeita. O problema é que a Polícia de Segurança Pública não respeita. Nós estamos a ser avassalados com processos disciplinares atrás de processos disciplinares. Isto, claramente, nós já não sabemos o que é que havemos de fazer, porque já fizemos queixas a tribunal. Temos várias situações em tribunal. O problema é que, como é sabido, em Portugal a justiça é lenta. Na sequência disto, estamos a ultimar uma queixa, que essa vai ser mesmo entregue à OIT, com a qual Portugal tem uma convenção aceite, que vamos fazer chegar e temos a contar com a ajuda da UGT, e vamos preparar, eventualmente, uma queixa para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que, eventualmente, a ser entregue, se calhar ainda vai ser este mês e será no dia 21 de Abril, exatamente no dia dos cheques imediatos, em que nós iremos a Estrasburgo apresentar esta referida queixa. Porque não podemos continuar, aos olhos de toda a gente, a estarmos debaixo de um ataque ilegal, um ataque que ninguém até hoje tem feito o que quer que seja para suster, e sermos os únicos sindicatos e os únicos sindicalistas em Portugal a sofrer este tipo de ação por parte de um organismo que, curiosamente, na sua lei orgânica e no seu estatuto, diz que é feito para defender e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Isto é que nos dói, porque não temos, e acreditem nisto, não temos prazer nenhum em estar aqui hoje a denunciar estes factos. Preferíamos não ter que estar aqui e preferíamos não ter que denunciar factos nenhuns. Com isto, termino e agradeço ao Sr. Presidente.
Portanto, a minha sugestão desde já, assim, sem prejuízo que os senhores deputados possam suscitar, era que organizassem um dossiê, enfim, com as coisas principais. Isto é aquela coisa do inglesa, já que está em inglês, do Código Europeu de Ética Policial. Mas em relação ao demais, particularmente naquelas questões concretas que suscitou, fizer um dossiê, que façam cá chegar. Como eu disse, nós temos o Ministro da Presidente no dia 20. Bom, porque, digamos, há aqui situações que parecem mais ser dirigidas ao Diretor Nacional, não é? Mesmo a carta do Ministro, penso que pode fazer parte do dossiê, digamos, para mostrar que há uma... A posição do Ministro é uma e, por vista, o Diretor Nacional é outra. Bom, e isso é que eu acho que pode ter importância e ajudar os seus deputados a localizar as questões ao seu Ministro, não é? E pode ter mais eficácia. Bom, pronto, mas isso é uma mera sugestão, vocês foram como entenderam, mas isso é uma mera sugestão. Sr. PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu queria subscrever aquilo que o Sr. Presidente acabou agora mesmo de sugerir, porque a nossa base de trabalho ficaria muito mais enriquecida quando tivéssemos que questionar e ouvir o Sr. Ministro acerca destas e de outras matérias. De qualquer forma, eu ouvi atentamente aquilo que aqui disseram, ouvimos os vossos relatos, não ouvimos ainda aquilo que tem para nos dizer nem o Sr. Ministro, nem sequer procedemos a nenhuma audição do Diretor Nacional da Polícia. Portanto, não conhecemos as versões que eles têm para nos dar. Seja como for, se é verdade que este regulamento de disciplina da polícia está a ser usado como uma arma inconstitucional, como foi dito, para coagir, restringir, limitar, inibir o direito à livre associação por parte da polícia, da associação sindical, naturalmente que isso é grave. E o PSD não deixa de repudiar qualquer tipo de tentativa de silenciar seja quem for. De qualquer forma, também parece-nos que aquilo que aqui relataram, algumas das coisas se enquadram bem noutra sede, noutros fóruns, nomeadamente no Foro Judicial. Falaram aí de processos disciplinares e eu, para terminar, tenho aqui duas questões muito, muito breves para colocar. A primeira é esta. Eu tenho conhecimento de que não é só o Sindicato Nacional de Polícia que representa o universo de todos os polícias portugueses. E eu pergunto se têm algum feedback, alguma noção de qual é a posição das outras estruturas representativas das polícias relativamente àquilo que aqui trazem. Ou seja, à inibição do vosso livre exercício sindical. A segunda questão é se esses processos disciplinares que foram instaurados já têm decisão ou não, e, tendo decisão, se ela foi uma decisão condenatória e se foi objeto de apreciação judicial. Ou seja, se algum de vós depois interpôs o respectivo processo judicial no sentido de os comportamentos serem apreciados por um tribunal e por um órgão equidistante e independente. Quanto a nós, obviamente que com o dossiê, que penso que fará todo o sentido que nos façam chegar, obviamente que estaremos dispostos a analisar mais detalhadamente as vossas queixas, as vossas reclamações também teremos todo o interesse em ser os primeiros defensores da plenitude do livre exercício da liberdade sindical, quer da polícia, quer de outro setor qualquer da sociedade portuguesa. Obrigado, senhor.
Tem a palavra o Sr. Deputado Neto Fernando.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito telegraficamente cumprimentar o Sindicato Nacional da Polícia, dizer que tomamos devida nota da sua exposição. Ficamos, obviamente, a aguardar então a disponibilidade dos dados que foram referidos no contexto que foi referido pelo Sr. Presidente, uma vez que o Sr. Ministro ainda este mês estará nesta comissão, portanto não deixaremos de solicitar os esclarecimentos que sejam devidos. Só uma questão que da intervenção do Sr. Presidente do Sindicato, que a terminar me deixou uma dúvida. Quando referiu, e vai ao encontro da querida pergunta do Sr. Deputado Carlos Peixoto, quando referiu que somos os únicos sindicalistas a ser perseguidos, ou não sei se foi exatamente este termo, mas seria esta a nota, estava a referir-se ao setor da polícia ou a este sindicato em concreto? Ou seja, porque esta situação que é referida é trazida apenas pelo Sindicato Nacional de Polícia e não tivemos até agora participação de qualquer outra associação sindical ou sindicato representativo do pessoal de polícia. E, portanto, se isto é uma questão que acham que é transversal aos demais sindicatos, portanto, ou se é... Foi esta a dúvida das suas palavras, portanto, era só esta última questão e termino agradecendo uma vez mais a vossa presença.
Muito obrigado. Até a palavra, Sr. Deputado Nuno
Magalhães. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, começar por saudar e cumprimentar o Sindicato Nacional da Polícia, na pessoa do Sr. Presidente, dos seus vice-presidentes. Pedir desculpa por este momento final em que me tive que ausentar por força de um telefone. Foi uma urgente, mas já percebi que ficaram de enviar um dossiê mais detalhado sobre estas... Pronto, essa parte não apanhei, exatamente. E, portanto, desde logo, mas eu percebi pelas intervenções dos meus colegas que isso iria acontecer. E dizer que, obviamente, que nós iremos estudar com toda a minúcia e toda a atenção esse mesmo dossiê. Mas, para além, não sei, eu li o Moreira, está aqui à minha frente. Sim, muito concreto. Não, e era precisamente aí que eu queria ir, com este cumprimento, com este pedido de desculpas, dizer-vos o seguinte, da nossa parte, CDS, em relação às questões que aqui, algumas que aqui vieram trazer, gostaria de dizer o seguinte, em relação à lei sindical, nós pensamos que trata-se de uma lei, apesar de tudo equilibrada, não ouvido, por exemplo, que a Holanda tem uma lei muito mais aberta, mas é outra realidade, não é só nestas matérias, é em outras também, é outra realidade. Acho que poderá carecer de alguns aperfeiçoamentos, mas sobretudo aquilo que nos vieram aqui dizer é que há uma diferença, e há em qualquer lei, entre a lei e a prática e a sua aplicação. E, portanto, se há aqui questões de interpretação errónea da lei, como já também foi aqui dito, haverá sempre locais e sítios próprios para que isso possa ser dirimido. E já foi aqui referido pelo Sr. Deputado e bem Carlos Peixoto. Dizer-vos também o seguinte, também com toda a frontalidade e toda a franqueza, que eu pessoalmente, e creio que o CDS, enquanto partido, nos opomos, pelo menos para já, à consagração de direito à greve. Como sabe, também não sou dar nenhuma novidade, mas gosto de ser frontal e de assumir com frontalidade as nossas posições. O que não quer dizer, obviamente, estamos de acordo com, pelo menos, ouvindo, como ouvimos aquilo que nos expuseram, que não tenhamos preocupação em relação ao não exercício da lei sindical, porque estamos a falar de interpretações erradas, de não aplicação da lei e do que está previsto na lei. Termino com duas notas e um desejo. Uma nota, de facto, foi um erro a lei 12A e a equiparação da PSP à função pública. Percebo a interpretação que faz, é uma interpretação legítima, por força dessa equiparação, nós somos é contra essa equiparação. E, portanto, daí também podermos perceber a interpretação jurídica, que é se somos funcionários públicos, logo teremos que ter todos os direitos inerentes a isso, e deveres também, mas também os direitos, não é direito à greve, o que nós estamos em desacordo foi aquilo que em 2008 foi feito na Lei 12A, que foi essa equiparação. E, portanto, é um bocadinho a história do ovo e da galinha, por assim dizer, mas que essa é a nossa posição. E depois que resulta num estatuto, também a nosso ver, que é um erro. O desejo, com isto termino, tudo isto se resume, creio eu, e tudo isto poderia e deverá ser resolvido, com a necessidade de alterar o regulamento disciplinário, que há anos e anos, de facto, de não ser anunciado e ser prometido, de forma adequada até à própria realidade, como foi aqui bem dito pelo Sr. Presidente, que é um regulamento disciplinário que era aplicável e tinha um contexto numa outra realidade, e, portanto, eu creio que isso sim é que poderá, nomeadamente, no dia 20, creio, Sr. Presidente, não é dia 20, o Sr. Ministro poder nos dar informações sobre esse processo tantas vezes anunciado e tantas vezes retardado de alteração do regulamento disciplinário. Em todo caso, agradeço a sua exposição e ficaremos, obviamente, a aguardar os dossiers mais pormenorizados. Embora, de facto, este memorando já seja muito pormenorizado, mas ainda a concretização desta pormenorização. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Magalhães, CSP, tem a palavra então o Sr. Presidente para aquilo que entender agora por conveniente para fechar a reunião.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, em resposta ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, os outros sindicatos têm uma posição, se não igual, muito semelhante à nossa. E, como eu disse, há um presidente de um sindicato que foi demitido, que é o António Ramos. Depois há um vice-presidente desse mesmo sindicato que foi demitido, que é o António Cartaz. Há vários dirigentes do SPP que levaram penas de suspensão e penas de multa e dirigentes da ASP ultimamente não têm estado sujeitos a aplicações disciplinares, se calhar por algum receio, mas efetivamente os outros sindicatos estão. E eu aqui posso até falar em nome de um outro sindicato, que é o Sindicato Unificado de Polícia, e se calhar torna aqui público pela primeira vez também a criação da Federação Nacional de Sindicatos de Polícia, que é uma federação que para já conjuga a Associação Sindical dos Oficiais de Polícia, o Sindicato Nacional da Polícia e o Sindicato Unificado de Polícia. E pela primeira vez em Portugal há uma federação de polícia já criada, até mesmo para combater algumas destes atropelos, uma vez que enquanto federação vai deixar de beber na Lei 14 e passar a beber na Lei Geral. Relativamente aos processos disciplinares, alguns deles já estão em tribunal, mas como eu referi, o problema é que os tribunais portugueses são lentos, a Direção Nacional da Polícia e Segurança Pública tem noção disso e as idas para tribunal não têm efeitos suspensivos. Isto é, a pena aplica-se até o tribunal revogar a pena. Com isto, não sei o que mais posso dizer sobre esta matéria, mas acontece. Eu próprio tenho processos que não são processos com a dimensão da pena de demissão, são processos com a dimensão de, por exemplo, porque em 2007 disse única e exclusivamente à agência Lusa que a declaração de IRS para 2007 que a Polícia de Segurança Pública emitiu tinha um erro, que era o erro de não ter as despesas de saúde, eu levei 30 dias de suspensão, só por causa disto. Se isto é justiça, quer dizer, o presidente do sindicato tem que ter uma grande coragem para continuar a ser presidente do sindicato, porque senão deixa de ser. Aproveitando aquilo que disse relativamente ao ouvir o Sr. Ministro, já sei que vem cá, mas se calhar era uma boa ideia chamar o Sr. Diretor Nacional e confrontar o Sr. Diretor Nacional com estas situações. Não seria má ideia. Talvez, se calhar, os senhores deputados conseguirem ter, entre aspas, algum juízo na cabeça e dizerem-lhe que, atenção, o senhor está aí pelo caminho errado. Relativamente à resposta ao Sr. Deputado Heitor Nuno...
Neto Brandão,
desculpe. Assim, esta situação aplica-se, como já disse, a quase a polícia toda. Mas eu agora faço aqui um paralelismo. Curiosamente, na GNR não há estes problemas. E são militares, não são sindicatos, são associações, e não há estes problemas. Eu falo com o meu colega manageiro, pergunto-lhe, manageiro, eu não tenho processos nenhums, e digo aquilo que me apetecer, e o meu comandante fica lixado comigo, mas só tem que se aguentar. Já na Direção Nacional não há esse estufo. O Sr. Diretor Nacional, ou qualquer outro oficial que se sinta ofendido, porque, como aconteceu aqui com o Vice-Presidente Rui Carvalho, que numa reunião do sindicato estava-me a substituir, porque eu estava a ser ouvido num processo disciplinar nessa mesma hora, não estava na reunião, foi tomada uma decisão colegial do sindicato de que se havia de submeter ou se pedir a exoneração de funções do comandante da Amadora, porque no nosso entender ele já não tinha condições para estar à frente da divisão da Amadora, e em consequência disso, O meu vice-presidente, o Rui Carvalho, é sujeito a um processo disciplinar. Só porque assinou um documento do sindicato que estatutariamente é obrigado a assinar enquanto presidente da reunião. E é ele que leva um processo disciplinar. E isto é que não pode continuar a acontecer. A liberdade de expressão está a ser posta em causa diretamente na Polícia de Segurança Pública em relação aos seus sindicalistas. Portanto, e isto não acontece, por exemplo, na GNR. E aqui faço também outro paralelismo. Isto não acontece em mais nenhum país da Europa, porque eu tive o cuidado de há duas semanas, quando isto começou a ter contornos de criar-se um processo, há duas semanas eu falei com o gabinete da Eurocop sediado no Luxemburgo, falei com eles, perguntei-lhes que fizessem rasteio a nível europeu, junto dos 36 países que a Eurocopa representa, e o único caso semelhante aconteceu em 2006 em Espanha. Na altura havia um diferendo entre a Associação Unificada da Guarda Civil em Espanha e o Ministério do Interior espanhol, relativamente a uma manifestação que tinha havido guardas civis fardados, mas que a intervenção da Eurocop, junto do Ministério do Interior, conseguiu dirimir o problema, os processos disciplinares foram todos anulados e a situação, houve um entendimento entre o Ministério do Interior e a Guarda Civil, a Associação, e não houve problemas nenhum. E quando nós temos muitas dificuldades, por exemplo, a explicar isto aos nossos colegas europeus, porque no entendimento deles, isto não é concebível para um país europeu. Eles entendem que Portugal é membro da União Europeia, é membro do Conselho da Europa, mas parece que não merece esse estatuto. Porque quando nós relatamos, e eu faço parte de uma das subcomissões da Eurocop, e agora estou-me a candidatar a vice-presidente, a tentar evitar a minha demissão, porque se calhar já não vão demitir um vice-presidente de uma estrutura europeia. Forçaram-me a ter que avançar para vice-presidente da Eurocop. Mas aqui o facto é que na Europa toda isto não se passa. E quando nós contamos, os nossos colegas ficam abismados. Eles mandam-me e-mails a dizer, então mas o que é preciso fazer? Há colegas meus, de países que têm direito à greve, que já disseram, se tu fores demitido, nós vamos fazer uma greve no nosso país, em solidariedade por aquilo que vai acontecer a ti. E eu, pois, a minha pergunta é, o que é que os ministros do interior daqueles países vão dizer ao nosso ministro da Administração Interna? Quer dizer, estou eu a levar com as greves pelas asneiras que vocês fazem no vosso país. E isto é inadmissível. Isto só mancha a imagem de Portugal. Já respondendo ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, disse muito bem, a nossa lei sindical, curiosamente, é das melhores da Europa. E isto é dito pelos... Quando eu mostro a lei sindical aos meus colegas europeus, eles dizem, epá, no nosso país nós não temos uma lei assim tão boa. Mas o problema é que, no país deles, a lei má que há é cumprida escrupulosamente. No nosso país, a lei boa que há não é cumprida. E não é feita cumprir por ninguém. Porque aí tenho que lamentar as várias denúncias que já fiz à pessoa do Sr. Ministro. Já lhe dissemos, não se calhar tão formalmente e tão vigorosamente como vamos dizer agora da próxima vez que estivermos com ele, mas já dissemos por várias vezes que as coisas não estão bem. E o Sr. Ministro, na sua até amizade que nós temos, porque temos um bom relacionamento, diga-se, e ele sabe disso, diz-me, pá, mas o Armando Ferreira, pá, mas eu agora vou desautorizar o seu diretor nacional. Eu, às vezes, digo que aquilo que eu vou ter que dizer na próxima reunião, Sr. Ministro, o senhor é que manda nele, não é ele que manda em si. Aqui a questão tem que ser posta a saber quem é que manda e quem é que não manda. Quer dizer, porque o diretor nacional, quando me diz a mim que quem manda sou eu já não sei quem é que manda quem. Quer dizer, o ministro faz um acordo connosco, o diretor nacional instaura nos processos disciplinares exatamente no seguimento desse acordo, quer dizer, não faz. Relativamente ao direito à greve, nós também não estamos a pedir o direito à greve. O que nós queremos é que nos tirem da Lei 12A para nós não termos o direito à greve. Portanto, tirem-nos fora da Lei 12A que assim a gente já não tem direito à greve. Relativamente à alteração do regulamento disciplinar, começou, penso eu, quando o Sr. Deputado até era Secretário de Estado da Administração Interna, a primeira vez que tentou-se regulamentar o regulamento disciplinar era o Sr. Ministro Figueiredo Lopes, Ministro da Administração Interna. Entretanto, a situação da conjuntura política fez cair o governo, ou melhor, o Primeiro-Ministro foi para a Comissão Europeia, entretanto depois o outro governo caiu, e no meio desta história toda o regulamento disciplinar, que estava praticamente pronto e entrar em vigor, e era um regulamento disciplinar que tinha um artigo que dizia mesmo assim, não se aplica o regulamento disciplinar no exercício das atividades sindicais. Porque tem que haver esta salvaguarda, porque, pelos vistos, se não tiver lá escrito, as pessoas que estão à frente da Direção Nacional e muitas das pessoas que estão à frente da Polícia de Segurança Pública parece que fazem-se de cegos à letra da lei da Constituição. É que a Constituição portuguesa é bem explícita quando diz que nenhum dirigente sindical pode ser prejudicado pela atividade sindical que desenvolve. Está na letra da lei. E o problema é que, mesmo estando na letra da lei, há pessoas que dizem que isso a nós não nos diz nada, aqui quem manda somos nós. E é este o problema que nós temos. E com isto dou por terminado. Agradeço ao Sr. Presidente, aos Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente Armando Ferreira. Muito obrigado, Srs. Vice-Presidentes Dr. Pedro Magrinho e Rui Carvalho. Como ficaram? Embora não estivessem hoje os partidos todos, por, enfim, logo plenário, deram a explicação de que tinham coisas para preparar os representantes deles aqui. Bom, nós, enfim, tomamos nota das situações, mas de facto pode ser muito útil se vocês nos rechearem com dossiers que ajudem a colocar melhor as questões ao ministro. Porque é evidente que nós podíamos solicitar a vinda do Sr. Diretor Nacional de Polícia, mas para isso tem de ser feito ao ministro. E o ministro vem cá já, dia 20, portanto não tinha lógica nenhuma. Parece-me a mim que os deputados devem pôr a questão ao ministro e podem depois chegar à conclusão de que calhar tem de cá vir a seguir.
Isso aí já não está na minha mão.
Está bem, mas é isso. Portanto, eu creio que nós aqui, em princípio, digamos, a nossa relação de fiscalização é com quem tem a tutela, é com o ministro. Às vezes há situações mais concretas. E pode chegar a essa conclusão. Se o ministro disser, bom, eu não sei, isso é uma matéria lá do Diretor Nacional. Bom, qualquer deputado diz, bom, então, olha, se calhar vamos cá pedir para ficar o Diretor Nacional. Bom, isso, agora, acho que neste momento, não sei se seria nem sequer viável em termos de data, porque estamos muito em cima, no dia 20 vem cá o ministro. E depois, como digo, acho que não seria o adequado. Vamos... Nesta circunstância, enfim, entre aspas, vamos a Deus e não aos santos. Vamos já, se ele vem cá dia 20, se vocês nos derem os elementos, é possível, de facto, enfim, os seus deputados é que sabem como fazem as intervenções, mas dizer, olha, para, o que aqui nos apareceu, o que aqui nos foi dito, é que ele é que manda. Bom, ele tem competências, que é uma coisa diferente, mas a tutela dele é o ministro Santos.
Concordo.
De qualquer maneira, muito obrigado por terem cá vindo e pronto, e vamos ver o que é que podemos fazer primeiro junto do ministro e depois se verá. Ficaremos em contacto.